Bem, Luís, vamos lá então conversar um
Claro,
pouco.
claro.
Mais uma aventura, agora chamada Luta Livre. Eu vou. Estava aqui a pensar nas vezes que já falámos nestes últimos anos, neste âmbito de falar sobre música. Vou começar esta conversa mais ou menos da forma que comecei do Fandango. Já tiveste com o Gabriel Gomes, e na altura disse: pode-se não gostar daquilo que tu fazes, pode não ser apreciado o teu trabalho, mas uma coisa, um crédito temos que te dar: tu não repetes fórmulas. Cada coisa que tu faças em termos musicais é sempre um passo em frente ou ao lado, pelo menos noutra direção. E aqui mantens também essa, também mantens essa tendência.
Epá, sim, realmente, acho, eu não preparo muito as coisas de raiz, as coisas não são conceptuais, vão aparecendo e vão saindo. Mas realmente uma coisa que não me dá energia e que não me dá impulso é andar a fazer sempre a mesma coisa e usar sempre a mesma fórmula. Por exemplo, desde o início do trabalho com a Naifa, descobri um instrumento novo, que foi a guitarra portuguesa, e apaixonei-me pelo instrumento, e durante bastante tempo entreguei-me àquilo e só compunha com a guitarra portuguesa. Agora, há uns tempos para cá, comecei a sentir alguma exaustão do som da guitarra e decidi pô-la de parte e começar a trabalhar com outros meios e com outras ferramentas. E isso depois também vai trazer outra música. Por outro lado, a música que eu vou ouvindo ao longo do tempo também vai marcando aquilo que eu vou fazendo. E eu não ouço sempre a mesma música, evidentemente. E depois também há os assuntos, quer dizer, a música tem que dizer alguma coisa. E neste caso da Luta Livre, eu senti-me empurrado aqui há uns, sei lá, desde o início de 2019, talvez, senti-me empurrado para assuntos da atualidade, notícias, problemas sociais, e então, como sou um consumidor ávido de informação, fui tirando notas de artigos que de alguma forma me interessavam, de assuntos que me causavam preocupação, e essas notas que fui tirando avulso e que escrevia no telemóvel, numa segunda volta foram dando textos mais arrumados e mais concretos, e a determinada altura pensei em pôr isso em música. Portanto, foi isso que me impeliu para chegar aqui. E isso deu-me gozo, e quando me dá gozo eu avanço com o trabalho e procuro tentar perceber como é que a coisa pode ser realizável. Há muito tempo que não punha a minha voz em música. Esta vez decidi voltar a esse formato e arriscar, porque aqueles textos diziam muito e achava que devia experimentar pôr a voz. Fiz essas experiências, também não me desagradaram, então por que não continuar? Pronto, e o trabalho foi-me dando gozo, e é assim que as coisas funcionam para mim. Estar sempre a fazer as coisas da mesma forma, começam a não dar prazer, e os resultados também começam a não ser tão interessantes do meu ponto de vista, e então abandono e passo a outro registro.
Já falaste aqui de algumas coisas que eu também queria falar nesta conversa. Podemos, sei lá, agora glosando um pouco o título de um disco incontornável do Carlos do Carmo, Um Homem na Cidade. Podemos quase qualificar esta tua aventura como um homem na sociedade. Isto é um retrato de muita coisa que está a acontecer. Digamos que é mesmo um retrato atual, se bem que alguns temas são infelizmente antigos e intemporais, mas também podemos ver isto nesta perspectiva. Um disco também com esse feito num tempo muito próprio.
Sim, os temas que estão no disco são temas bastante atuais, que estão aí, não é? Inclusive agora com a pandemia e com todos os problemas que ela nos trouxe e ainda nos vai trazer, sobretudo em termos de desigualdades, contra-informação, problemas relacionados com as alterações climáticas, etc. Isso já estava tudo aí, evidentemente, mas a pandemia acabou por nos trazer esses temas ainda mais para cima. E eu senti uma necessidade de falar dessas coisas, porque são assuntos com que eu lido todos os dias, que falo em casa com a família, que falo com os amigos, e achei que era útil pôr esses assuntos em música, por um lado, pela mensagem, pelo tentar de despertar algumas consciências, mas também achei que havia ali podia haver ali um resultado estético interessante, colocar esse tipo de linguagem, no fundo, em muitos dos casos é uma linguagem quase jornalística, factual, porque os temas vêm daí e os textos vêm basicamente daí. Achei que também podia haver aqui um interesse em termos do resultado final da música, do resultado estético, podia haver um interesse, e assim que comecei a fazer as canções, apercebi-me que realmente, pelo menos para mim, havia esse interesse. Portanto, há uma questão de atualidade em termos dos temas, mas para mim também a atualidade em termos artísticos.
Este disco ganha um peso maior por ser um trabalho individual, porque se formos a ver, tu, digamos, começaste com bandas, não é? Com Pesticida, Despicy, Galinha da Frente, depois para a Naifa, enfim, também com um núcleo criativo um pouco mais centrado, depois passaste por uma dupla, já falamos aqui do Fandango, e agora estás sozinho, não é? Pelo menos a ideia original e essa maturação é um trabalho individual. Este disco ganha algum peso extra nessa perspectiva, por também analisando esse percurso, essa evolução? Ou nunca pensaste nisso?
Não sei se foi um trabalho que foi sendo construído e que foi saindo. O meu estúdio é como se fosse um ateliê em que o pintor vai todos os dias para o ateliê, pega nos materiais e começa a produzir. E eu entendo as coisas um bocado assim. Eu venho aqui para, aliás, é onde eu estou agora, venho aqui para o meu ateliê e começo a compor música. Trago os textos, começo a juntar as coisas e vou produzindo. E nesta altura do campeonato, como se costuma dizer, foi uma altura em que me apetecia mesmo criar as coisas de raiz, controlar o mais possível o processo e depois o resultado final. E depois também porque eu gosto de tocar baixo, gosto muito de tocar baixo, gosto muito de tocar guitarras. Gosto muito de programar, de fazer beats, desde a linha da frente que me envolvi nesse lado da eletrónica, e portanto queria experimentar fazer tudo de uma ponta à outra. Depois o disco tem N convidados, mas isso é outra fase da produção. Mas no início queria que ter esse controle sobre a situação, porque achava que também era uma coisa muito pessoal, esta abordagem a estes temas. E mesmo a abordagem musical, eu quis experimentar samplar alguns discos de jazz que tenho vindo a comprar nos últimos anos, e quis experimentar essa sonoridade. Então é um processo muito muito individual, muito intimista, que eu achei que deveria fazer mesmo a solo.
Em termos musicais, quando começaste, enfim, quando isto começou a ganhar, pelo menos, forma, quer dizer, forma, quando começaste a trabalhar a ideia, em termos musicais, já tinhas uma noção daquilo que querias, ao ponto que querias chegar, ou lá está, houve esse trabalho também de muita de experimentação, de ensaio e erro. Como é que isso aconteceu? E depois como é que também foste chegando a estes companheiros? Depois também quero que fales um pouco destas colaborações, são várias, ainda é um grupo assinalável, apesar de ser um trabalho solitário, depois há contributos em algumas músicas. Queres-nos falar também neste processo de como a música ganhou forma?
Sim, de início eu não sei o que é que vai dar. Eu apenas experimento coisas, e depois há muitas que não chegam a lado nenhum. Experimento em várias direções. Aliás, no disco também é possível ver isso. Eu não me quis prender também, mesmo neste disco, não me quis prender a uma fórmula de fazer as coisas. Eu fiz muitas coisas, com samples de discos de jazz, onde programei as batidas, etc. Mas também tem outros temas que não são feitos dessa forma, e que eu experimentei também. é o que eu estava a dizer, deixei muita coisa de fora, porque essas coisas acho que não chegaram ao ponto onde deviam chegar. Portanto, eu não tenho de início a noção do que é que vai dar, obviamente. Estou a experimentar. Se eu tivesse a noção do que é que ia dar, estávamos a falar de estar a trabalhar com a tal fórmula certa que nós já conhecemos e sabemos que fazendo daquela maneira vai dar aquele resultado. Não, como não é isso que se pretende, é ir experimentando. Novas fórmulas ou novas abordagens, novas ferramentas, etc. Eu nunca sei qual é o resultado final. O que eu sei é que de vez em quando vou ouvindo as coisas, sobretudo quando deixo passar 2, 3 dias, uma semana, e venho ouvir novamente coisas que ficaram para trás, e se essas bases, esses esboços, se causam ali alguma animação, algum brilho, é porque isso eu gosto deles, então vale a pena pegar e avançar com eles. Mas de início eu nunca sei o resultado que vai dar, obviamente. E depois das músicas organizadas, estruturadas, depois de serem um esboço e já serem uma canção, aí às vezes surgiram. Surgiu a falta aqui qualquer coisa, falta um saxofone, falta-me aqui outra voz que não a minha. E então, a partir daí, e nessa altura, parti para o convite a pessoas, pronto, que me estão próximas, para participarem no disco.
Algumas mais conhecidas que outras, pelo menos aqui que a Santos esteve ligada aos Loopless, ouvimos-la também há relativamente pouco tempo numa música da Orelha Negra. Depois também aqui malta mais ligada ao jazz, também já referiste que é também uma paixão que tu tens vindo a desenvolver. E depois também, se não estou muito em erro, há aqui um ex-companheiro de Pesticida,
Certo.
o João Pedro Almendra.
Uhum.
E aqui também há esse lado mais rock dentro deste contexto, não é? Este pedigree,
Uhum.
puxar um pouco também para esse lado, que também faz parte do teu percurso, naturalmente. E depois outra malta, queres falar? Este Pedro Morato, há também aqui um dos temas, um dos meus preferidos, até porque também acaba por ser novidade, porque foi um dos que não tinha sido apresentado como single, a Autoajuda, também com uma participação do Nelson Cabral. Queres falar um pouco destes nomes?
Sim, claro, e acho que merecem todo o destaque. Começando pelo lado do jazz, e foram os primeiros temas onde entraram convidados. No tema política, precisava mesmo de um saxofone, e como tinha estado envolvido em dois projetos de espetáculo com o Ricardo Toscano, e gosto muito do Ricardo. Ricardo é um excelente saxofonista, uma estrela do jazz nacional. Fiz-lhe o convite, ele acedeu e veio aqui ao estúdio gravar. O mesmo com o Edgar Caramelo, que é um excelente saxofonista, que esse já conheço há muitos anos, evidentemente, que fez parte dos Bandemónio, por exemplo, entre milhares de coisas onde tocou. Também dei um toque ao Edgar, e o Edgar veio ao estúdio e adorou, teve aqui um dia inteiro, gravou esses saxofones todos, fez uma secção de tais só com saxofones, etc. E, ou seja, eu fui convidando pessoas ou músicos que estão mais ou menos na minha órbita, pessoas que eu conheço, com quem eu trabalho, com quem me dou bem, ou que moram perto de mim, por exemplo, o caso da Kika Santos. A Kika e o João Pedro Almendra, nós somos vizinhos aqui no bairro de Alvalade. Costumávamos frequentar ali o Popular, quando estava aberto, agora está fechado, evidentemente, o Popular Alvalade. Encontrámos-nos lá muitas vezes, e isso trouxe a colaboração tanto com a Kika como com o João Pedro. Aliás, com o João Pedro, eu tenho feito algum trabalho com ele, dá-nos prazer estarmos a trabalhar em conjunto. E ele de vez em quando vem aqui ao meu estúdio e tenho aqui uma base, experimentamos uma voz, e temos algumas coisas feitas em conjunto. Uma delas é o Pedigree, que decidimos pôr neste disco, mas temos outras coisas também em andamento. O Nelson Cabral, é um ator ator de teatro, cinema, novelas, que também faz direção de atores, e que eu conheci nos Açores. O Nelson está no continente, mas é originário dos Açores. Conheci nos Açores, e que com quem eu também dou muito bem, e que gosto muito, e gosto do tom da voz dele e da forma como ele diz as coisas. Também lhe enderecei o convite, que ele aceitou, e que depois acabou por fazer essa espécie de leitura, um spoken word em cima dessa batida, e gostou muito. Ele gostou muito da letra e por isso entregou-se de alma e coração ao papel. Depois há aí uma série de outros músicos, como o Ivo Palitos, o Diogo Santos, que é um excelente pianista e teclista, o Pedro Morato, que é um guitarrista. São músicos que eu convidei a posteriori para o primeiro espetáculo que nós fizemos, que foi na Festa do Avante. Tivemos 2 semanas a ensaiar para esse espetáculo, e depois acabámos por dar algum upgrade em alguns temas nos ensaios, e eu depois acabei por convidá-los para terem essa participação também aqui no disco e deixarmos essa marca no disco.
Esse espetáculo que já referiste, primeira apresentação ao vivo e creio que única, na Festa do Avante, em setembro, o que é que trouxe algo de novo às músicas e à tua visão deste projeto? Ou foi, enfim, mais uma celebração e uma oportunidade para celebrar, tendo em conta que já estávamos já com alguns meses de pandemia, já sem concertos? Esse momento ali em palco, como é que foi vivido por ti e também pelas pessoas que te acompanharam?
Esse momento foi bastante simbólico, foi muito importante, foi intenso por vários motivos. Logo porque era a primeira vez que íamos pôr isto em palco. Depois, a maior parte dos músicos que foram comigo, e nós fomos 9 em palco, uma banda grande, estavam confinados já há bastante tempo e ansiosos de tocar e de ir para palco. Depois de todo o envolvimento que houve à volta da Festa do Avante e do problema de se fazer a Festa do Avante. Portanto, o clima era um clima de luta mesmo, e isso acho que beneficiou bastante o arranque do projeto em termos de espetáculo ao vivo, porque foi mesmo, mesmo muito marcante. Depois o resultado do que seria o concerto, sinceramente, começou a desenhar-se nos ensaios, porque, como estamos a falar de músicos, há vários músicos no grupo que são músicos de jazz, portanto, são músicos que improvisam com muita facilidade. Eu pensei logo de início, deixar espaço no concerto para haver improviso. E, portanto, as músicas alongaram-se, houve vários improvisos e o espetáculo ganhou. Não teve só o passar da mensagem, aqueles refrões fortes que a malta aderiu e cantou, aquela intensidade da luta, mas teve também muita liberdade em termos de música, e as canções ganharam outra vida ao vivo, e acho que resultou muito bem. Só nos faltou a parte da visual. De projeção, porque nós quer fazer também, quer que o espetáculo tenha essa parte, até porque tem 6 vídeos feitos para de 6 músicas e tem outros em andamento. Quer que isto seja um espetáculo com essa componente também visual, espetáculo audiovisual, mas que não foi possível fazer porque foi um espetáculo à tarde. De resto, foi um bom pontapé de saída.
E, enfim, nesta altura até é um pouco cruel estamos a falar disso, mas as coisas seguramente que vão melhorar, seja a curto, seja a médio prazo. Isso já serviu também de balão de ensaio para as apresentações ao vivo da Luta Livre? Já tens isso também na tua mente, na tua cabeça?
Sim, resultou. Eu podia fazer isto de várias formas, como foi um disco também muito feito a solo. Podia fazer isto de uma coisa muito simples, com 3 ou 4 pessoas no máximo, muita coisa pré-gravada, mas não, quis fazer e experimentar isto com todos os convidados, com uma banda mesmo, baixo, bateria, teclas, guitarra. E quis fazê-lo dessa forma, ou seja, levar para o palco um espetáculo mesmo de música a sério. E eu acho que conseguimos fazer isso, de forma que mesmo o próprio alinhamento que fizemos ali no Avante, tenho ideia que se vai, com a inclusão dos temas novos, obviamente, que nessa altura ainda não estavam prontos. Nós fizemos um concerto de 50 minutos, mas agora há os outros temas que saíram agora no ou que saem agora no disco e que nos vão dar mais tempo de espetáculo, mas estou mesmo com a ideia até de manter a estrutura do alinhamento, como foi feito no Avante. Resultou mesmo, mesmo, mesmo muito bem. E para quem não tinha ideia no início sequer se ia fazer um disco, muito menos tocar ao vivo, foi uma excelente experiência.
Olha, ficamos então a aguardar também uma vinda em breve aqui a Braga. Luís, obrigadíssimo pela conversa. Foi sempre é um prazer, como habitual, falar contigo. E parabéns pelo teu disco e muita força e até breve.
Obrigado, é sempre um prazer falar com a Rumi e contigo, Sérgio. Um abraço.
Grande abraço.